Vamos em frente, porque o Conselho Municipal de Cultura aqui de Uruçanga elegeu a sua nova diretoria executiva que vai coordenar a próxima gestão. Com isso, a presidente escolhida foi a Marielle Bonetti, a vice-presidente a Mariana Vieira, a primeira secretária Rita Padoim, a segunda secretária Ana Paula Zappellini. E aqui do estúdio, a presidente, nova presidente do Conselho, a partir de agora, a Marielle Bonetti vai conversar conosco. Como vai, presidente? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi. É um prazer novamente estar aqui.
Prazer é nosso. É um desafio agora na presidência, não?
Sim, é um grande desafio. Até a responsabilidade de dar continuidade, né, a esse projeto que foi iniciado, né? A gente está praticamente há quase 2 anos, né, que foi instituído o Conselho, essa primeira gestão, que foi muito bem presidida inicialmente pela Maria Alice, né? Uhum. E posteriormente pela Vanessa Lopes, né? Então, é uma grande responsabilidade dar continuidade a esse trabalho aí que foi tão bem conduzido por elas, né?
Ah, nós conversamos, inclusive, com as duas, né? Ex-presidentes citadas aqui, sobre as atividades. Mas sempre importante recapitular em linhas gerais, né? Para que as pessoas que estão um pouco mais, uma distância maior dos assuntos do Conselho. Porque nós temos aqui em Uruçanga a matéria-prima de ótimos fazedores de cultura. O Conselho organiza, ele reúne, ele faz uma espécie de ponte com as questões do projeto. Exatamente como é que está o trabalho do Conselho?
Então, o Conselho ele chama-se justamente Conselho Municipal de Política Cultural, né? No fim das contas, na nossa vida, ela gira em torno da política, ela está presente em tudo, né? Uhum. E o Conselho, ele vem justamente para organizar esse processo, né? Para que a gente possa criar um movimento de engajamento, né? Dos agentes culturais da cidade, né? E para que a gente tenha, de fato, uma retomada nesses processos, né? Então, ele serve tanto como uma ponte entre a sociedade civil, né? Que seriam a população como um todo, os agentes culturais, e uma ponte entre o governo, né? O ente público, né? Porque o Conselho ele é uma figura de apoio, né? Na realidade, pela regulamentação da própria lei, né? Todas as propostas, né, o programa cultural, o próprio orçamento, ele deveria passar pela aprovação do Conselho Municipal de Cultura, né? Então, hoje, nós tínhamos, aliás, uma lei antiga, né, que era de 2010, que, inclusive, ela tinha uma série de limitações. Por exemplo, na gestão anterior, eu não poderia ser conselheira, né? Porque a lei ela delimitava que só participantes de entidades com CNPJ podiam ter membros no conselho, né? Então, essa lei foi feita uma revisão dessa lei já faz algum tempo. Infelizmente, ela ficou engavetada na gestão anterior. E, assim, com o pedido, né, do Conselho, quando o Nandi assumiu a prefeitura, ele rapidamente olhou com carinho, com uma atenção, e aí homologou, né, isso foi para a Câmara e foi aprovado em junho desse ano, né, a revisão da nova lei, que aí ela traz uma nova configuração. Então, o Conselho ele se tornou um pouco mais enxuto, né? Antigamente, nós tínhamos 32 membros, sendo 16 titulares e 16 suplentes. Uhum. E aí, eles estão divididos em metade e metade. Metade da sociedade civil, que é sempre eleita através de um fórum, né? É feita uma convocação pública para que as pessoas participem. Dali sai a nominata da sociedade civil. E aí, depois, por decreto, o governo ele determina os membros do poder público, né? Que aí, felizmente, agora são todos membros concursados, né? Uhum. Então, são pessoas que vão poder também dar continuidade em outras gestões, né? E agora, com a nova lei, a gente teve um enxugamento, né? Então, passaram para 24 membros. São 12 da sociedade civil, né? E 12 do poder público, dividido aí entre titulares e suplentes. E aí, os da sociedade civil acabou se criando, fazendo a divisão por setoriais, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma setorial que é artes visuais, moda, design, tem outras setoriais que é artesanato, cultura popular, né? Cultura de... que aí entra várias, né? De imigração, afro. Aí tem a teatro, música, dança, circo, também artes visuais, a setorial do patrimônio, seja material ou imaterial. Então, a gente amplia, né, uhum, esse segmento cultural e aí traz representantes, né, agentes culturais que têm um perfil para se encaixar ou que já atuam, né, principalmente em cada uma dessas setoriais. Então, por exemplo, agora, antigamente, eu acabava participando só como participante e convidada da Câmara Técnica. Uhum. Não podia ser conselheira. Então, essa é a minha primeira gestão, efetivamente, como conselheira, que aí na primeira reunião acabei sendo escolhida, né, como presidente. Então, um dos objetivos também do conselho é que a gente possa ter essa representatividade, porque, por exemplo, para te teres uma ideia, hoje não existe ainda no município um cadastro de agentes culturais, dos fazedores de cultura, né? Uhum. Então, principalmente quando a gente fala dessa presença nas comunidades, né? Então, às vezes as pessoas acham que não fazem cultura, né? Mas a gente tem lá o senhorzinho que faz o balaio de vime, tem a senhorinha que borda, a outra senhora que pinta. Eles são fazedores de cultura, sim, e a gente precisa ter um cadastro, né? Precisa ter uma representatividade e precisa também expandir as ações culturais para que elas cheguem em todos os bairros, né, em todas as comunidades. Descentralizar um pouco, né, essas ações. Uhum. Né?
A gestão já está nativa, já está valendo ou não?
Então, nós tivemos, porque era preciso aguardar o decreto, uhum, né, o fórum para eleger os membros da sociedade civil, ele aconteceu ali no final de setembro, e aí nós estávamos aguardando o decreto do prefeito para elencar os nomes do poder público. Esse decreto ele saiu dia 23 de outubro, então a gente teve agora a primeira reunião do conselho, que foi justamente para eleger a nova diretoria, porque quando a lei altera, a gente tem 3 meses para eleger um novo diretivo, né? Então, essa, uhum, primeira reunião, ela foi basicamente para eleição da nova diretoria e para a gente já trabalhar nas sugestões dos nomes que vão compor o que a gente chama de Câmara Técnica, porque, assim, existe uma divisão de trabalho. Então, assim, os assuntos, eles são aprofundados nas câmaras técnicas, né? Uhum. Então, se tem alguma necessidade, por exemplo, de pesquisa ou de aprofundamento nas leis, os membros dessas câmaras acabam estudando, se aprofundando, fazem um resumo e trazem para a reunião do conselho, que ela acontece toda a primeira terça-feira do mês, às 8 horas da manhã, né? Então, até para ser uma reunião enxuta, que consiga abranger todos os temas, né? Uhum. Então, a gente acaba fazendo um resumo na reunião do conselho e aí trabalhando também as pautas para as reuniões seguintes. Então, a gente teve a primeira, né, agora, e aí teremos uma próxima em dezembro, que aí a gente já entra nas pautas, né, especificamente. Teremos um recesso ali em janeiro, porque está todo mundo um pouco cansado. Foi, é um trabalho voluntário, né, dos membros da sociedade civil, né? Então, foi um ano bem ativo, né, na parte cultural. Então, em janeiro, a gente vai ter um recesso e a gente retoma com toda a força e motivação aí em fevereiro. Né?
Nessas possibilidades de pautas, essa questão do cadastramento, essa organização dos fazedores de cultura, seria uma das prioridades nesse caminho próximo aí no ano que vem, não?
Também, na realidade, assim, ela é uma tarefa, digamos, da gestão, uhum, né? Mas o conselho, ele é parceiro, no sentido de também levantar essas demandas e poder auxiliar no processo, né? E aí nós temos, por exemplo, questões bem importantes, porque há muito tempo tem se falado em CPF da cultura, né? O que é o CPF da cultura? Que é até uma coisa que era para ter acontecido já durante esse ano, que aí o Ministério da Cultura acabou dando um prazo maior para que os municípios se adequassem, né? Então, a gente tem um prazo aí mais estendido, mas é algo que vai ter que acontecer para que os municípios continuem recebendo os recursos dessas leis de fomento que a gente está vendo agora, né, que tiveram um grande impacto, né, praticamente uma revolução cultural nos pequenos municípios. Tivemos uma série de projetos agora contemplados por essas leis de fomento. Né? Então, no CPF da Cultura, o que, que seria esse CPF? Seria a formação do conselho, que está ok, a gente já está indo para a segunda gestão, né, o conselho a gestão ela dura 2 anos, então tivemos a fundação do conselho e estamos indo para a segunda gestão, mas ainda falta a criação do plano decenal, que é uma tarefa da gestão. Então, o conselho ele é parceiro, mas não é uma atividade do conselho. E qual é a importância do plano decenal? É esse horizonte que a gente quer ter na cultura, né? Que fica uma coisa independente da gestão, né? Então, vamos supor, trocou o governo a cada 4 anos, o plano ele precisa continuar. Então, a cidade ela precisa ter esse horizonte, né? Para onde ela quer ir. E aí, isso é fundamental, definir, né, criar esse plano decenal da cultura. E depois a gente tem a criação do fundo, né? Então, a cultura, ela precisa ter orçamento e ter um fundo próprio, né? Que aí esses recursos dessas leis de fomento do governo federal, eles vão passar a cair neste fundo, e aí a gestão desse fundo, ela é compartilhada entre o poder público e o conselho. Então, assim, todo o programa, as atividades, para onde vai ser destinado o orçamento, tem que ser aprovado pelo Conselho de Cultura, né? E aí isso é importante, porque assim, todas as atividades do conselho, por exemplo, todas as reuniões, elas são abertas para a população. Quem quiser participar vai ter voz no conselho. Não vai ter voto, porque o voto é dos conselheiros, mas vai ser escutado. É um processo bastante democrático. Assim ocorreu com a gente. Eu não era conselheira, mas eu tinha voz dentro do conselho, tinha essa escuta, né? E sempre foi tudo ocorreu num processo muito democrático mesmo, né? De se escutar a população, de se escutar os agentes culturais, né? E isso servir de apoio para a gestão, né? É isso que a gente... O conselho não é uma barreira para a gestão. Ele é, uma entidade que serve de apoio para a tomada de decisão, né?
Quer dizer, nós temos aí um calendário de muitas ações aí pela frente, né?
Tem, assim, na realidade, a cada reunião também acabam saindo novas demandas, né? A população, os próprios conselheiros vão trazendo, né? E a gente acaba tendo que se aprofundar em alguns temas, né? Por isso que a gente chama de câmara técnica, né? Porque às vezes a gente acaba também convidando pessoas que são especialistas em determinados assuntos, né? Para darem a sua contribuição. Às vezes, quando a gente não tem a disponibilidade dessas pessoas, os próprios conselheiros têm que correr atrás e estudar a legislação ou pesquisar mais sobre o tema, né, para poder discutir e deliberar também a respeito, porque o conselho ele também tem esse poder. Ele não é só consultivo, ele é deliberativo, então ele também decide acerca dos temas, né, que são discutidos ali nas reuniões, né?
Muito bom. Falamos do Conselho Municipal de Cultura aqui de Uruçanga, aliás, que nós acompanhamos desde lá da sua origem, né? Uma bandeira, uma pauta importante, fundamental para a cidade, que a Rádio Marconi fala com muito carinho e muito respeito também. O tempo acabou, mas a Barielle, claro, né? Vai voltar, a nova presidente do Conselho Municipal, vai voltar muitas vezes. Só registrar aqui, está te mandando um abraço, a Claudete. É de que te encontrou aí em algum lugar aqui na fisioterapia, está te mandando um abraço, também aqui falando sobre as visões e te elogiando bastante. Presidente, obrigado pela presença. O microfone da Marconi vai estar sempre à disposição, como sempre, para o Conselho também.
Muito obrigada, Joel. E a gente conta aí também com o apoio sempre característico, né? E essa abertura que a Marconi nos dá para a gente poder estar divulgando as ações do Conselho Municipal durante esses 2 anos da nova gestão.
Muito bom. Bom tê-lo aqui também.